Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Humberto Pinheiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova sistema de alerta para localizar pessoas desaparecidas. Alcolumbre destaca a produtividade das semanas de esforço concentrado. Cidadania digital pode virar parte da educação básica para prevenir riscos no ambiente virtual. Boa noite. O Brasil registrou 43.828 desaparecimentos só no primeiro semestre de 2026, segundo dados do painel estatístico do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública do Ministério da Justiça. Para mudar esse cenário, a Comissão de Direitos Humanos aprovou a criação de um Sistema Nacional de Alerta para ajudar a localizar pessoas desaparecidas. Repórter César Mendes.
O projeto da senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, determina que as buscas comecem logo após o registro da ocorrência e classifica os casos como voluntários, involuntários ou criminosos, cada um com seu protocolo específico. Avisos de alerta serão enviados por aplicativo e internet a pessoas que possam ajudar nas buscas com base na localização da ocorrência. Alterações feitas na proposta original ampliam o conceito de desaparecimento involuntário para incluir grupos vulneráveis como crianças, idosos e pessoas com deficiência e passam a usar o termo desaparecimento criminoso no lugar de desaparecimento forçado, como explica a senadora Roberta Scioli, do Republicanos de Roraima, que leu o relatório.
Essa alteração busca evitar o uso inadequado da expressão desaparecimento forçado, que já possui sentido jurídico próprio no direito internacional e no ordenamento jurídico brasileiro.
A proposta vai passar por votação em turno suplementar antes de seguir para a Comissão de Constituição e Justiça.
O senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, criticou a medida provisória que prevê a avaliação pelo Ministério da Educação da proficiência dos médicos recém-formados por meio do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica, o ENAMED. Ele defendeu o projeto de lei de sua autoria que prevê a aplicação do exame pelo Conselho Federal de Medicina como requisito para o exercício profissional. Marcos Pontes destacou que um conceito básico da administração é que quem executa não fiscaliza a própria execução. Assim, para ele, quem executa a formação, ou seja, o Ministério da Educação, não pode fiscalizar a própria formação, o que seria um erro grosseiro.
Quem tem que fazer esse exame, quem tem que executar esse exame, tem que ser o Conselho Federal de Medicina, que é o órgão preparado para isso, formado por seus pares, os médicos, são aqueles que entendem do que tem que ser feito para que tenha uma medicina melhor no país.
Já o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, cobrou a votação da proposta de emenda à Constituição, que amplia a autonomia operacional e orçamentária e financeira do Banco Central. Segundo o parlamentar, a PEC 65 de 2023 também prevê medidas para garantir a continuidade do PIX sob responsabilidade do Banco Central. Plínio lembrou que na época houve um acordo para que a proposta fosse votada em plenário após um prazo de 14 dias, solicitado pelo governo, mas a votação até agora não ocorreu. O senador defendeu o cumprimento do acordo e pediu que o texto seja apreciado logo. Para ele, o período eleitoral não deveria impedir a análise.
Há uma disputa econômica mais ampla pelo PIX, só não percebe isso quem não quer. O momento é este. No plano internacional, nós temos uma importante conquista a preservar e ampliar. Na nossa economia, sabemos todos a necessidade de defesa da moeda.
Após a semana de esforço concentrado realizado pelo Senado Federal, o presidente da Casa, senador Davi Alcolumbre, defendeu o modelo semipresencial. Alcolumbre reforçou a possibilidade dos senadores conciliarem suas obrigações em Brasília sem deixar de prestar conta nos estados. Mais detalhes com o repórter Douglas Castilho.
Com a proximidade das eleições, é prática comum no Congresso Nacional a realização de semanas de esforço concentrado, quando os parlamentares se reúnem em sessão para intensificar negociações importantes e votar matérias prioritárias. A medida é utilizada já que as reuniões para decidir as campanhas demandam presença maior dos parlamentares em suas bases. Os senadores que pretendem a reeleição têm até o próximo dia 15 para pedir o registro no Tribunal Superior Eleitoral. Ao fim da sessão realizada na última terça-feira, Davi Alcolumbre reforçou a utilidade do calendário especial.
Se nós pegarmos a produtividade da atuação do dia de hoje no Senado Federal, nós cumprimos integralmente o que estava pautado pela Secretaria-Geral da Mesa e anunciado, e incluímos outras matérias como item extra-pauta de solicitação de senadoras e de senadores, inclusive do governo, ou seja, aumentando e muito a eficiência da sessão deliberativa da Semana de Esforço Concentrado.
Nas eleições de 2026, 54 vagas no Senado estarão em disputa.
O Senado aprovou empréstimos aos municípios de Maceió, em Alagoas, Águas Lindas de Goiás e ao estado de Mato Grosso do Sul. As operações de crédito vão financiar projetos de mobilidade urbana, saúde e infraestrutura. Repórter Lana Dias.
Maceió vai contratar 150 milhões de dólares para financiar parte de projetos e obras de infraestrutura e mobilidade urbana, incluindo o sistema de ônibus de trânsito rápido. O dinheiro virá do novo Banco de Desenvolvimento, o Banco do BRICS. Mato Grosso do Sul também foi autorizado a pedir crédito de 80 milhões de dólares junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, com o objetivo de apoiar a parceria público-privada do Hospital Regional do Estado. A relatora do texto, senadora Tereza Cristina, do Progressistas de Mato Grosso do Sul, explicou que o empréstimo dará mais segurança ao projeto.
A operação de crédito contingente constitui instrumento destinado a conferir segurança financeira à parceria público-privada do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, reduzindo os riscos associados ao cumprimento das obrigações do poder público, contribuindo para a estabilidade da relação contratual.
Os senadores ainda aprovaram um empréstimo para o município de Águas Lindas de Goiás, que será destinado à infraestrutura, saneamento, mobilidade e demais serviços públicos na cidade. Os textos irão à promulgação.
A Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou o projeto que inclui a cidade digital como novo eixo da Política Nacional de Educação Digital. A proposta prevê ações nas escolas para prevenir riscos no ambiente virtual. O texto também prevê capacitação de professores e apoio às famílias. A proposta segue para a Comissão de Educação, onde será analisada em decisão terminativa. Mais informações com a repórter Patrícia Oliveira.
Com foco no uso de tecnologias digitais por crianças e adolescentes, o projeto aprovado prevê que escolas da educação básica promovam estratégias para prevenir o bullying no ambiente virtual, a superexposição e o uso excessivo de telas, além do compartilhamento indevido de dados e imagens e a desinformação. O texto também prevê a formação de professores e gestores, atenção à saúde mental, campanhas sobre direitos e deveres no ambiente digital e orientação às famílias, aspecto destacado pelo senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo.
Às vezes o pai ou a mãe, né, ou os dois, chega e fala assim, deixa lá o celular com a criança conectada, mas não faz ideia com quem essa criança está conversando, não faz ideia o que, que ela está vendo.
O projeto também estabelece medidas para ampliar a inclusão digital e a educação midiática. A proposta segue para decisão final na Comissão de Educação.
Com edição de Paulo Groba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.